aí galera, começando mais um plantão do podcast 90 mais 3, o plantão de número 10. Vocês acabaram de acompanhar aí a magia do titio Keith Richards, do Rolling Stones, a música Game Shelter, que tem aquele velho teu apocalíptico que tá perto do nosso dia a dia. E hoje é o dia do rock, né? Era, até uma hora atrás, que a gente tá gravando agora de madrugada. A gravação demorou um pouquinho pra começar, devido a várias histórias que a gente tá ouvindo agora.
Problemas técnicos.
Problemas técnicos também. É, hoje eu tô na companhia de Las Vegas Torres.
Boa noite, galera.
Mais uma vez, esse que vos fala, Pedro Neto, nós dois hoje na gravação.
Como sempre. Quer dizer, como tem
como
sido.
Como tem sido ultimamente. Hoje pra falar sobre a 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Essa foi pauleira aí, isso.
Essa foi pesada. A Série A do visitante, né? Essa rodada do visitante, apenas o Sport
ganhou em casa.
Ganhou em casa.
Sport é diferente dessa turma aí.
A rodada que começou ontem, dia 12 de julho, com dois jogos às 7h30, com dois visitantes incomodando. Atlético Mineiro e Santos, 1-0 Santos no último minuto.
Santos ganhou com o gol de Daniel Guedes no último minuto da partida, golaço de falta. O Atlético Mineiro que vem mostrando ser frágil em casa, né?
E fora também.
Acho que ele tem uma vitória em casa, foi aquela contra o Havaí, se não me engano. E mais uma derrota dentro de casa do Atlético Mineiro. E o Santos que tá ali no G4, né?
Santos que sai, teve aquele ponto fora da curva que foi a derrota pro Sport em casa. E depois disso, parecia que ia fraquejar, mas não. Leverkusen vai mostrando um bom resultado lá.
E jogou com o goleiro Vanderlei machucado, né? Os 10 últimos minutos.
Destaque pra duas defesas de pênalti, né?
Foi.
Uma de Vitor.
Tempo.
Outra de Vanderlei.
No primeiro tempo, o Vitor perdeu um pênalti, né?
Vitor pegou um pênalti.
Vitor pegou um pênalti, claro. Kaique e Fred perdeu. Vanderlei pegou.
Dois goleiros que pegam o pênalti, só que eu gosto de Vitor e eu gosto de Vanderlei. De Vitor, eu acho que ele só pega pênalti mesmo. A carreira dele é toda baseada nisso.
Vanderlei que machucou, né? Falei mais uma vez. Ninguém chutou no gol do Atlético Mineiro durante os últimos 10 minutos.
Eu acho que era meu goleiro, Vanderlei, não lembro. No cartão. Também às 7h30, Ponte Preta 0, Bahia 3.
Surpresa.
Quando eu desisti do Bahia, o Bahia começou a engrenar.
Surpresa, eu achei. A Ponte que em casa sempre é chata. E o Bahia que não tava vencendo nem em casa nem fora.
O Bahia tava. Tava lembrando um pouco o Santa Cruz do ano passado, que ganhou a Copa do Nordeste. Começou bem a Série A e depois começou a despencar. Esse foi um ponto fora da curva. Deixou de ser Santa Cruz aí.
Tinha que ganhar, senão ele se afundava.
Mais ou menos essa rodada, o Santa Cruz venceu o América Mineiro por 3-0 fora de casa também, só que a Ponte Preta não é o América Mineiro.
E o Bahia foi dois gols de Rodrigão. Centroavante chegou agora lá. E saiu machucado também. Rodrigo foi os dois gols. No segundo gol ele machucou o pé. Sabe?
Na semana do Rock a bucha tá solta, né?
Vai vir mais por aí.
Vai vir mais. Às 9 horas tivemos o clássico vovô, o clássico mais antigo do futebol brasileiro. Pode nem ser muita rivalidade. Fluminense Botafogo. Botafogo ganhou de 1-0. O de Roger. Continua fazendo estrago aí no Campeonato Brasileiro. O Roger é na melhor fase da vida dele.
O Botafogo é chato. É chato.
É chato.
Tava meio mal assim no campeonato.
Ainda tá em nono, né?
Foca mais na Libertadores, né? Na Libertadores ele faz estrago. E ganhou do Fluminense esse clássico agora, né?
Já 15 para 10, 9h45, horário clássico da TV Globo, na noite de quarta-feira. Que é um dos que alguns apontam o maior clássico do futebol brasileiro.
É que eu não acho, desculpa.
Qual é pra tu?
Grêmio Inter.
Não, essa é a maior rivalidade, pô. Essa é a maior rivalidade. Mas o clássico é Palmeiras e Corinthians. 2-0 Corinthians, gigante. Gigante Corinthians.
É.
Eu acho que esse jogo, o Palmeiras não jogou mal, velho. Porém, o Corinthians foi muito cirúrgico, pô. O Corinthians deu três bolas no gol e fez dois gols, pô.
É, o Corinthians é o que eu tinha falado no outro programa, que eu achava que ganhava esse jogo aí.
Eu achava que não ganhava, não.
Do Palmeiras.
Pela mística, o Palmeiras é muito chato contra o Corinthians.
O Palmeiras fazia mais de 30 jogos, que não perdia.
35 jogos, pra ser mais exato.
E o Corinthians, bicho, mais líder do que nunca.
É um gigante, pô.
É a maior campanha da história dos pontos corridos.
Inclusive, o segundo gol foi com um passe de Romero. Olha lá, Ganso, pô.
Aprendeu a jogar. Aprendeu a jogar.
E Guilherme Arana jogando muito. Alguns estão colocando ele até como substituto em Marcelo já. Marcelo saiu, Guilherme Arana.
E o Corinthians tá dando um espaço largo aí pra ser campeão. Tá difícil.
Essa aí eu não vou errar, não. Essa aí eu discordei de ser campeão, eu vou errar.
Tá
não.
Difícil pegar.
Tá 10 pontos do Grêmio.
10 pontos. Flamengo que perdeu.
E o Grêmio, que assim como o Corinthians, não, assim, o que dá. O que diminui a possibilidade do Corinthians ser campeão, porque não é um time de elenco, não é um time forte no papel. Porém, o Grêmio também tem não tem mais elenco.
Tem time mais forte que o Corinthians, né? De elenco, né? Mas os caras estão jogando.
No caso, seria Atlético Mineiro, no caso, que morto.
Palmeiras.
Palmeiras, que ele acabou de vencer.
E o Flamengo.
Que nem que no Botafogo. Terminando a rodada da quarta-feira, com o Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 2. O Cruzeiro parece ter engrenado com o Mano Menezes agora.
E não foi nenhuma surpresa pra mim, não.
Também não.
Essa vitória aí do Cruzeiro foi.
Parece ter engrenado o Cruzeiro.
O Paranaense tá mal, tá muito mal. Tava sem técnico, tava inteirinho ainda. Escutar Tatar no técnico agora, que era. Ele é brasileiro, só que tava treinando lá no time lá de Portugal. Acho que é o Estoril. Aí, mais uma derrota da temporada.
Milton Mendes foi meio assim, tá ligado? Mas Milton Mendes veio pro Paraná primeiro. Na mesma quarta-feira, não acabou com a temporada.
Ninguém ganhou em casa ainda.
Ninguém ganhou em casa. Vai demorar um pouquinho. Vasco 4, vitória 1. Primeira vitória do Vasco fora de casa. E falando
jogo,
de Milton Mendes.
E o jogo não retrata, né? Porque o Vitória que teve de chance. O Vitória tem umas 10 chances claras de gol. E não fez. E sempre quando tinha chance, o Vasco ia lá e fazia. O Vasco tava desfalcado. Não jogou o Nenê, não jogou o Fabiano, não jogou o Douglas, que foi vendido agora por...
Mas o Vasco, assim como alguns times no campeonato, assim como o Corinthians, assim como o Botafogo,
tem muita vitória, viu?
Assim como talvez o Sport, que o craque do time é o treinador, o Grêmio também, que é mais postura do que o elenco. Às vezes você perde uma peça ou outra, mas o time tá tão encaixado que a peça não faz falta.
Uhum.
Deve ter, acho que aconteceu isso com o Vasco ontem.
E vitória na zona ainda. O Vitória que sobrevive pelaquela vitória contra o Sport, viu?
Sobrevive como? Tá na zona de abaixamento?
Não, você não ganhasse aquele jogo ali e também pelo Atlético Goianiense, ele ganhou.
O Vitória tem 12 pontos, 3 conquistados, 6 conquistados fora.
Tem esses 6 aí.
Mas é, eles conquistaram, né, velho? Já na quinta-feira, no dia do Rock, Flamengo e Grêmio. Flamengo 0, Grêmio 1.
Fala tu aí.
Eu falo o que disso aí? É o Grêmio que perdeu pro Avaí. As últimas rodadas, que venceu o Sport, que venceu o Flamengo, que perdeu pro Grêmio.
É, uma loucura. E o Flamengo que não tinha perdido ainda, né? No estádio deles lá. Aquele caldeirãozinho ali que fizeram.
Na ilha.
É. E aí já só tem uma, essa aí não. E Guerreiro não jogou. Estava suspenso. E o Grêmio é isso aí. O Grêmio é copeiro isso.
O Grêmio contra o Avaí foi um resultado horrível pro Grêmio, mas ele não jogou mal.
Acontece no maior dos times.
O Grêmio jogou, chutou muito, o goleiro pegou tudo e o Avaí quando chegou foi...
0 ali, tomou no tempo e segurou o Flamengo.
Um gol de Grêmio.
Um gol de Luan, né?
Um gol de mexida de briga com técnica. Um gol gaúcho e venceu o Flamengo.
E o Grêmio passou o Flamengo. Voltou
que
ficar na frente do Flamengo.
Que por essas e outras... Não, time que eu não boto fé. Aí, mesmo horário. São Paulo 2, Atlético Goianiense 2.
Rapaz.
Assim, fora da daqui os visitantes venceram. Esse era tanto pro São Paulo que ainda foi um empate.
É o único empate da rodada, né?
É.
Tava com cara, meu velho. Tava com cara de empate. No último programa eu chutei 1-1. Quase que era certo, né? Foi 2-2.
Chegou até 1-1.
É, chegou até 1-1.
No finalzinho, o Bruno Pacheco fez um golaço de letra.
E o São Paulo abre o olho.
É, porque assim, era um jogo pro São Paulo sair, tentar sair da zona, né, velho? Não sairia mesmo com a vitória.
Acho que.
Sairia não, pô. Porque o Bahia venceu?
É, sairia não.
Ia pra 14. Mas assim, é um lento, né? Ele não vai ter jogo mais fácil que esse, não, pro campeonato, não, pô.
Não
vai ter jogo mais fácil que esse.
Era pra ganhar, era.
E com o Prato fazendo a parte dele.
E ficou puto quando acabou o jogo desse. Falou um monte lá.
A culpa é de Rogério Ceni?
Rapaz. Tem uma parcela muito grande, mas hoje
a não é culpa dele, não é de Rogério Ceni, não, pô. É
o primeiro jogo de Dorival também, né?
Bicho, o São Paulo tá se botando de ser time vendedor e no contrato não repõe. É complicado demais, pô. O São Paulo vai cair. Se ele cair, eu acho que não cai, mas se ele cair, vai cair com o bolso cheio de dinheiro. Mas não é empresa, não, é time de futebol, pô. Também às 7h30, o jogo que nós vamos comentar mais tarde, Sport 3 Chapecoense 0, único mandante que venceu e venceu com a autoridade.
Foi. Sport que tava vencendo, nos acréscimos ali.
É um placar ilusório, o 3x0, não foi a superioridade toda.
Não é ilusório não, mas...
Não, ilusório porque 3x0 é aquela pá, dominou do começo ao fim, não foi assim, né?
É, não, eu vou falar mais, mas... Até o acréscimo do jogo ali, o juiz deu 5 minutos de acréscimo, até os acréscimos tava 1x0 o Sport. Aí, fez 2, fez 3. Acho que se o juiz tivesse dado mais acréscimo, faria outro, que a Chape se perdeu depois ali do segundo gol. Ele comenta um pouquinho mais sobre esse jogo.
E fechando a rodada, às 9 horas, na ressacada, Avaí 1, Curitiba 4.
É muito jogo louco, meu amigo.
Mas se o Curitiba é melhor que o Avaí, mas 4x1 assim, é muito assim, louco. O Curitiba já tá, só falta 26.
O Curitiba tinha perdido o Sport na segunda, 3x0 dentro de casa. E o Avaí tinha ganho do Grêmio. Aí chega, se enfrenta. Se enfrenta, aí o Curitiba ganha, o Avaí lá, goleia no 4x1.
E já tá, você já tem 19 pontos.
Tá vendo aí?
Já tá a 7 do C4. Termina fechando a rodada. Vou passar a bola pra Las Vegas, que foi o jogo a trabalho, né?
Foi.
A Sport Chapecoense foi a trabalho. É, já que ninguém. Já que não tem mais, né? Ele tem muito a falar sobre esse jogo do Sport.
Acho que vamos ver, né, que eu vou falar aqui, né? O Sport, que foi a quarta vitória seguida do Sport no Campeonato Brasileiro. Acho que desde 2000 que isso não acontecia na Série A.
Sem levar gol. Quatro jogos sem levar gol.
É, o quarto jogo sem levar gol também na Série A.
Sexto em todos os campeonatos, né?
E juntando essa competição, ainda é o sexto jogo sem levar gol. E a sexta vitória seguida, bicho. Acho que faz tempo que o Sport não ganha 6 jogos seguidos, assim. Nem em Pernambucano, essas coisas. Nem em Pernambucano, essas coisas. No Campeonato Brasileiro, né? Da Série A. E... começando assim, o primeiro tempo, o Sport foi totalmente diferente, eu achei, do jogo contra o Curitiba. O jogo contra o Curitiba, o Sport chegou ligado, entrou ligado em campo, aqueles 15, 20 minutos. Esses 15, 20 primeiros minutos ali do primeiro tempo contra o Curitiba foi aquele abafa todo, indo pra cima, criando chance. E abriu até o placar também. E enquanto a Chapecoense foi diferente. Eu não gostei do primeiro tempo do Sport. Apesar que entrou com a mesma escalação, né? Jogo contra o Curitiba, Luxemburgo manteve. Diego Souza tava no banco. Ele manteve o esquema com o Sander e Mena na lateral esquerda. E Mena na ponta esquerda e Sander na lateral.
Tava a diferença da botação contra o Curitiba no jogo todo e o primeiro tempo com a Chapecoense hoje. Talvez que era um jogo de propor, né? Não era um jogo de sair no erro do adversário.
Verdade. E quanto ao Curitiba, o Sport propôs, né? Tava um jogo muito aberto ali.
Sim,
no começo, mas depois
mas
o Sport abriu o placar.
O Sport propôs, foi certo fazer isso, até por causa que venceu. Mas o Curitiba também a propôs, então ia ser um tiroteio, que o Sport foi melhor e saiu vencendo. Quando a Chapecoense, é só o Sport atirando. E o Chapecoense
tentando se esquivar. E ele, né? Não conseguiu, né? No primeiro tempo, o Sport não conseguiu propor. Chapecoense amarrada ali, fechada, fechadinha. Diferente do Curitiba. E particularmente não gostei do primeiro tempo do Sport. Tava olhando, assistindo o jogo, totalmente diferente. O Sport errando muito passe. Errou muito passe no primeiro tempo. E fazendo ligação, sempre direta, ligação direta. E dando errado, trabalhando nas laterais. Você vê laterais errando passe também, os pontas, os volantes, Richelli errando muito passe no primeiro tempo. E foi um primeiro tempo que, quando acabou, Luxemburgo tinha que mudar. E no primeiro tempo ainda teve um desfalque, que foi Oswaldo, né? Que machucou. Ainda no primeiro tempo. No metade do primeiro tempo ele machucou e Rogério teve que entrar no lugar dele. Rogério que não entrou mal. Com isso, no segundo tempo, o Sport voltou diferente. O Sport voltou diferente com... já com o Diego Souza em campo. Ele não esperou nem começar o segundo tempo pra mudar. Assim, não começou o segundo tempo e ele fez a substituição. O Diego Souza já voltou logo.
Fez,
né? Já voltou logo. E era o que eu precisava. Quando acabou o primeiro tempo, eu falei: o que falta pro Sport aí é ele. Diego Souza ali no meio do campo. Como o jogo do Curitiba, o segundo tempo do jogo do Curitiba,
já tava ali 1-0. E a mesma coisa que aconteceu, né, contra o Curitiba, o Sport fez 2 gols ali. Não foi nos acréscimos, mas um já foi aos mais de 40 e o outro nos acréscimos. Hoje foi os 2 nos acréscimos, 2 últimos. No segundo tempo se viu que faltava Diego Souza ali no meio campo pra dominar aquela bola, segurar aquela bola, melhorar o passe. E faltou isso no primeiro tempo hoje, né? Como se repetiu no segundo tempo contra o Curitiba. E Luxemburgo viu que tinha que colocar ele em campo, né? Pra decidir o jogo ou mudar um pouquinho ali. Ele não decidiu o jogo, né? No segundo tempo. Ele deu outra cara ao Sport no segundo tempo. O Sport que abriu o placar com o André. Uma própria jogada dele. Ele pegou a bola no meio campo, tocou para Eto'o Felipe. E Eto'o Felipe. E ele foi pra dentro da área, né? Eto'o Felipe foi. E tocou para dentro da área. E ele se antecipou ao zagueiro. E completou o
zagueiro
que
foi importante na história do jogo, né?
Foi Douglas Groli, o galego lá.
Se antecipou com muita facilidade no primeiro lance.
A zaga da Chapecoense, que foi muito bem no primeiro tempo, eu achei ali Apodi, Douglas Groli, Vitor Ramos, Reinaldo. A defensiva da Chapecoense foi bem. E nesse primeiro gol do Sport, o gol zagueiro não foi tão rápido, feito o André. O André antecipou a ele.
Ele assistiu, André.
E marcou, né? O André que, vou antecipar aqui, acho que pra mim foi o melhor jogador em campo. Não pelos gols. Mas pelo.
Até porque pelos gols, os dois gols começaram pelo pé dele, né? Os dois gols dele começaram pelo
pé dele. Os dois gols dele começaram pelo pé dele. E não só pelos gols, mas pela participação dele. No primeiro tempo mesmo, ele sempre buscando o jogo, sempre fazendo pivô, tentando. O jogador que mais tentava no primeiro tempo. Sem sucesso. Mas pelo menos ele tentou. Fazendo sempre o pivô. Para os pontos chegarem e tal, fazer tabelinha. Mas não deu muito certo no primeiro tempo. No segundo tempo, o meu destaque no jogo é André. Tem outros também, como Ronaldo Alves, Patrick, Mena, Eto'o Felipe, Rogério também, que voltou a jogar bem. Mas meu destaque maior é André. E depois que o Sport fez o gol, ele tentou controlar a partida, né? Depois do 1-0. E a Chapecoense sempre sem perigo. Até que a Chapecoense mostrou um perigo, foi um chute de Luiz Antônio, que agendou, não era Magrão que tava na barra, que Magrão machucou também no segundo tempo, a bruxa tava solta. E ele pegou esse chute de Luiz Antônio, colocou a bola pra fora. Aí foi um momento, um pouco que a Chapecoense tentou ir pra cima. Foi nesse chute e nos escanteios só cobrados, sem sucesso. Aquela bafa, aquelas mesmas bolas de Reinaldo dentro da área. Todo lateral ele tenta colocar dentro da área e a bola vai lá dentro da área. Mas hoje sem perigo nenhum. E foi num desses escanteios que gerou um contra-ataque, né? Pro Sport, pra fazer o segundo gol. Já nos acréscimos, já. Não vi o Sport levando um perigo assim, né? De levar um empate.
Mas talvez.
Tava 1-0.
Isso seja até um fato positivo pro Sport, que ele consegue vencer e com a vantagem de 3 gols de diferença, mesmo jogando mal.
Foi. Hoje, no contra o Curitiba, ele jogou muito bem o primeiro tempo. Segundo tempo, sentindo falta, né?
Mas jogou no erro, pô. Jogou no erro do
Curitiba. O Chapecoense se repetiu, já falei, né? Não jogou, não gostei do primeiro tempo do Sport. Foi preocupante mesmo. Quando acabou o intervalo ali, eu falei que tinha que mudar. Falei pra um colega que tava assistindo comigo. Falei que tinha que mudar. E o segundo gol do Sport, marcado por Diego Souza. Uma jogada, um contra-ataque que teve. Mena.
Mais uma assistência de Mena.
Mais uma assistência de Mena, como no jogo do Curitiba. Que ele fez um gol e deu uma assistência.
E com a Sassonadi também.
Foi contra a Sassonadi também. E Mena que jogou muito bem, hoje de novo.
E Diego Souza que subiu em cima de...
Eu acho que não foi do...
Foi do Douglas Gólio,
foi do Douglas Gólio de novo.
Foi do Douglas Gólio, pô. Ele participou do treino do esporte.
Diego Souza?
Participação especial do, desse caba chato do lado da moto aí, caba cabuloso da moleque.
Sempre tá por aqui.
Sempre tá por aqui. Pega o nome dele, né?
Pra aí dar o nome já dele. Já nos acréscimos ali, 46 já. O juiz tinha dado 5 minutos de acréscimo, aos 46. Diego Souza subiu mais alto que o zagueiro e fez o segundo gol do Sport. Um cruzamento de Mena. Mena que no primeiro tempo teve uma chance de marcar dentro da área, mas o goleiro Jean André foi uma boa defesa. E Diego Souza que voltou, né? Voltou ao Sport. Hoje começou no banco e entrou no segundo tempo.
De braço aberto? Ele voltou?
Voltou. Voltou pra esquecer tudo que passou já, eu acho. Deixar essas coisas pra lá. E com um gol ele... Não, ponto final nessas coisas, nessa, nesse rumor de...
Mostrou que o Edmundo tava errado, né?
É, nesse rumor.
Porque ele jurou aí que se Edmundo tivesse encontrado com o empresário dele, dele
no Rio.
No Rio, ele nunca mais faria gol na carreira dele.
Foi.
Fez gol hoje e a
mostrou. No outro dia ele fez um gol.
Ele fez um gol, quer dizer que tava verdade.
E Diego Souza voltou e... Tem cadeira cativa no time aí, não pode pegar banco. Acho que começou no banco já... Pelo fato de não ter treinado, o último jogo dele tinha sido quinta-feira contra o Assano Sarandi, depois
acho,
não treinou.
Acho certo, a chegou de deixar ele no banco, acho certo.
Foi, começou no banco, o Chebu queria repetir a escalação, né? Mas ele tinha que jogar. Aí no segundo tempo ele foi acionado.
Precisou adicionar, pô.
Foi acionado e com ele tem aquela diferença, né? Segura a bola mais, o passe é diferente. É, a jogada de corpo, tudinho, tudo é diferente, né? E no segundo gol ele esbravejou lá, comemorou, beijou o escudo e tudo, mostrando que queria ficar aqui mesmo, né? E ainda nos acréscimos, terceiro gol, mais um gol de André. Outra jogada dele que ele pega a bola no meio campo e arranca pra dentro da área. E Rogério toca pra ele um gol muito parecido
com o primeiro.
Com o primeiro.
Em cima de
Douglas Grosso mais uma vez. Muito parecido. Só mudou o passe. No primeiro foi de Everton Felipe, no segundo de Rogério. Rogério que entrou bem. Aquilo, né? Ele erra muito, né? Erra muito, mas às vezes as coisas dele, as doidices dele lá, dá certo. E eu gostei dele hoje em campo. Parece que tá parecendo que tá voltando, Rogério.
Sentiu que se ele não joga, aí ia pro fim da fila, pô.
Quando o Corinthians fez o gol e disse que tava lá, né? Depois de 15 jogos sem fazer o gol, ele fez o gol.
Outros 15 ele não tava, não.
É, e tô aqui, viu? Tô aqui. E hoje ele deu desse passo pra André. André que se antecipou novamente a Douglas Gol e marcou. O terceiro gol, André que chegou a 6 gols no campeonato.
Só?
Foi
3 contra o Grêmio. 3
contra o Grêmio, 1 contra o Vasco.
E 2 hoje.
Os outros 2 é contra o Arsenal do Sarandi.
O Sport que foi a campo com o Magrão.
Magrão que não teve trabalho nenhum no primeiro tempo. E no segundo tempo ele sentiu a coxa.
Quanto dele é preocupante?
Acho que 15 a 20 dias fora, 10 a 15 dias fora. Isso foi a coxa, ele sentiu. E caiu no gramado. Aí depois ele voltou. O zagueiro bateu, passou um tempinho, o zagueiro bateu o tiro de meta, né? Aí ele caiu de novo, aí foi substituído por Agenor. Agenor que trabalhou mais que ele durante o jogo, né?
Saiu bem? Ele foi uma boa defesa do Zotinho.
Foi uma boa defesa. Agenor é um bom goleiro, né? De Luiz Antônio. Agenor que é um bom goleiro. É só chama gol, mas é um bom goleiro.
A tua direita é Samuel Xavier.
Gostei de Samuel Xavier hoje. Gostei dele. Errou poucos passes. E é aquilo que a gente fala de Samuel Xavier, né? Eu tô gostando do momento dele, ultimamente.
Tá ganhando assim, pô.
Ele já teve pior não, né? No começo do ano ele não tava tão bem. Fez as últimas partidas, já que o Sport todo tá bem.
É. Leva ele junto.
Ele é um dos destaques aí. Tô gostando dele.
A zaga, dessa vez, mostrando que não foi coincidência, realmente é uma tendência do Luxemburgo de usar Duval em Recife e poupar jogos fora, já que o Evaldo Henrique está mostrando serviço. A zaga foi de Ronaldo Alves e Duval.
Ele tá fazendo um rodízio ali, né? Tipo, Ronaldo Alves
acho que não é rodízio, não. Acho que o Alves é titular. É. E fora é Henrique, casa e Duval.
Só que Ronaldo Alves, eu falo rodízio porque Ronaldo Alves foi banco contra o Arsenal Sarandi na quinta. Aí na segunda, Duval banco. E hoje, Henrique banco, né? Mas acho que essa zaga aí é a zaga do Sport. É Ronaldo Alves e Duval. O Sport tá bem, Duval se sai bem. Apesar que hoje, todo jogo do Sport eu falava, um foi maior que o outro. Hoje o Ronaldo Alves foi maior que o Duval.
Ronaldo Alves foi melhor que o Valdir contra o Curitiba também. Ronaldo Alves é o melhor zagueiro do Sport.
Ronaldo Alves foi melhor que o Duval.
E acho que vai ser durante alguns anos se não sair.
É verdade, hoje vai o jogo de número 50 dele. Com a camisa do Sport. Na lateral esquerda, Sander, né? Mais uma vez titular. Mesmo com a volta de Mena, o Luxemburgo que usou essa formação no final do jogo contra o Arsenal Sarandi, no jogo contra o Curitiba, e começou hoje assim, com o Sander na lateral esquerda.
Mas no segundo tempo, ele saiu para entrar Diego Souza e Mena foi jogar na lateral esquerda. E ainda conseguiu dar chance pro gol, né?
Foi, Sander teve que mudar porque viu que hoje não estava dando certo. E Sander saiu. Sander que é muito bem defensivamente. Só não chega lá na frente.
Os dois volantes do Sport, Richelli e Patrick. Richelli teve uma confusão no final do jogo, né?
Foi uma confusão com o terceiro gol ali. Parece que provocou os jogadores da Chapecoense.
Pela declaração de André, se você não viu, você vai ver, vai chegar até você. Parecia até o clima tenso durante o jogo.
Foi. Com provocações, né? Richelli com outros jogadores, não sei qual jogador foi. Mas enfim, no terceiro gol ali, assim que o Sport foi o terceiro gol. Jogadores da Chapecoense.
Parece que
o
Reinaldo estava envolvido, né?
Foi. Reinaldo também. Vitor Ramos. E Arthur.
Reinaldo, Esporte. Jogou com o Richelli.
Jogou.
Patrick, voltando.
Sim. Aí, no terceiro gol, a galera foi pra cima de Richelli, jogador da Chapecoense, tirar satisfação. E no final do jogo também teve confusão. O jogo acabou o jogo. E Patrick, que tinha saído machucado.
Mostrou que não foi tão sério, né?
Foi. Saiu machucado contra o Arsenal e saiu machucado contra o Curitiba. Tá levando pacada na boca contra o Curitiba também. E hoje voltou. Patrick que tá se firmando aí na volância do Sport. Vamos ver com a volta de Anselmo, né? Anselmo que tava muito bem, só que Patrick foi.
Eu gosto mais de Patrick.
É, Patrick, como eu falo, a maior contratação do Sport nessa Série A. E hoje
jogou mais uma vez bem.
Foi e cobriu muito o erro de Richelli.
Foi? Eu achei também. Alguns jogos que eu vi Patrick jogando mais bom que Richelli.
Richelli errando muito passe ali, como eu falei, no primeiro tempo. E Patrick vinha e consertava.
À frente dos volantes e entre os pontas, no primeiro tempo, Everton Felipe.
Foi, Everton Felipe.
Jogou bem. Eu vi o grupo negro dizer que não jogou bem, não. Mas
foi, eu discordei.
Mas na conversa aqui em off, você
eu
disse que jogou bem.
Eu discordei.
Por que essa dúvida?
Eu discordo porque eu já vi ele jogar mal. E não é o que ele jogou hoje, nos últimos três jogos. Ele jogando mal não é o que ele jogou hoje. Hoje ele jogou bem. Tá indo pra cima, tá buscando um jogo. Tá dando passe. Tá sendo inteligente também.
E quando ele foi pra ponta no segundo tempo, quando o Diego Souza continuou bem?
Aí já deu uma caída. Eu já dei uma caída nele. Quando ele foi pra. Quando o Diego Souza entrou, ele foi pra esquerda e o Rogério ficou na direita.
E Mena pra trás.
Mas sempre revezando, porque o Sport sempre tem isso, né? Tipo Rogério, Osvaldo.
Mas hoje em dia tem que ser assim.
É, ó, Rogério. Rogério, Osvaldo, Felipe. Tem também Lênis. São os atacantes que.
Tomás
sempre cai mais pelo lado esquerdo, né? Não chegou ainda a tomar jogar no lado direito. Mas os quatro aí, Oswaldo, Rogério, Lênis, Eto Felipe, eles sempre reveza. Quando ele tá na esquerda, depois tá na direita. No segundo gol mesmo, o Eto Felipe tava na direita. Só que quando
era. Cadê o contra-ataque, né?
Era quando o Diego Souza foi a campo, Eto Felipe passou pra esquerda. Aí você pode ver que no terceiro gol já, Rogério dá o passo pela direita.
Ia ter que ser assim.
É. Aí na ponta esquerda.
Na esquerda, Mena.
Mena.
Primeiro tempo na ponta esquerda, segundo tempo na lateral esquerda.
No primeiro tempo. Na ponta
esquerda. Ele consegue
pro
jogo.
Esquerda.
Oi?
Ele consegue propor jogo na ponta esquerda. Porque assim, é interessante também na questão do contra-ataque, quando você sobe com dois laterais, ele ia cruzar bem. Mas geralmente o lateral, quando estão colocados nessa posição, eles têm dificuldade de propor o jogo.
Muita gente não, né? Mas algumas pessoas comentam que, tipo, o Luxemburgo quer que, tipo, joga no Sander e Mena. É Sander defendendo ali. Ele é muito bom lá na frente. E Mena, que todo mundo fala também que ele é bom defensivamente, mas tá se mostrando melhor ofensivamente. Aí tá fazendo isso, né? Aí no segundo tempo ele sacou o Sander, né? Sacou o Sander e colocou o Diego Souza. Aí Mena voltou pra esquerda. Porque a Podi tava fazendo a festa lá no primeiro tempo No primeiro tempo e no segundo tempo também com o Rogério. O Rogério tava conseguindo acompanhar a Podi. A Podi que é chato. Aí ele colocou Mena ali. E Mena deu uma segurada também. Deu mais um passo pra gol, né? Cruzou na cabeça de Diego Souza.
Na outra ponta,
Osvaldo
que saiu pra entrada de Rogério.
Até de sair, tava mal em campo.
Osvaldo que faz tipo de uma partida, né?
Quando o Curitiba não foi bem. E quando o Assalto Sarandia não tinha jogado, que não podia.
Mas assim, você também não pode querer que todos os jogadores estejam numa boa fase, né? Alguém vai estar mal.
É um jogador importante. Saiu machucado, não sei a proporção da contusão dele. O Sport tem algumas opções ali, né? O Rogério tá faltando agora e o Rogério entrou no lugar dele, no primeiro tempo. Gostei de Rogério hoje. Deu um passo pra gol também.
Um gol dá uma moral. Aquele gol contra o Curitiba foi muito bom pra ele.
É, ele disse que tá aqui, né? E, se Deus quiser, ele vai voltar aí. Né? Jogar bem que foi importante já foi muito importante pro Sport e Rogério.
Assim, o Lênis Lênis ultimamente talvez tenha sido a melhor fase dele no Sport, mas assim, eu acho o Rogério muito mais jogador que Lênis, velho. Mesmo com as loucuras dele, eu acho muito mais jogador que Lênis. É. Então é bom pro Sport ter. Eu prefiro que o Sport é melhor ter o Rogério como opção do que Lênis. E fechando o time, André. Fez dois gols, você já colocou ele como melhor da partida.
É, na minha opinião, o melhor jogador da partida, não pelos gols, mas pelo conjunto dele de buscar o jogo.
Quando ele não faz gol, ele joga bem.
É, de buscar.
Se ele faz gol, é a cereja do bolo.
É, de buscar o jogo, de sair procurando, fazer aquele pivô, que tá fazendo pivô muito bem também. E fez os gols, né? O cara dos gols foi ele. E ele tá ali pra isso. Hoje não tem reserva pra ele. Poderia ser Juninho, Leandro Pereira. Tá de saída até pra própria Chapecoense.
Mas é bom você ter, programar um elenco pra você ter um garoto da base de 18 anos jogar na posição que não é dele, que o Juninho não é centroavante. Você pode até queimar o cara, pô.
Pra jogar uma Série A, assim.
É, pode até queimar
pesada,
o cara.
Uma Série A pesada.
É, o Sport feito a Chapecoense, que tem algumas figuras conhecidas. O goleiro
tem muito renegado aí, viu?
Jandrei, goleiro, não teve culpa nos gols. Atualmente já teve a Podigo, já falou que aperreou bastante. Na Chapecoense ele cresce, ele não foi muito bem no Sport ano passado, mas na Chapecoense ele cresce. Na zaga, Vitor Ramos.
Douglas Groli. Jogaram bem no primeiro tempo.
Mas
no segundo tempo, Douglas Groli.
Foi três gols em Douglas Groli, porra. É, lateral esquerda, Reinaldo.
Uhum.
Que segundo o torcedor do Sport, provocou bastante. E o viu, né? Ao fim da partida. Andrei Giroto.
Um volante, André Giroto.
É o camisa 5, joga na frente da zaga. Lucas Marques, que também volante, que tinha feito gol no último jogo.
Três volantes, a Chape, né?
Lucas Mineiro, é o Trop, né?
É.
É, que não tava na beira do gramado hoje.
De novo, pela suspensão da expulsão do Santa Cruz.
Foi contra o Londrina.
Foi.
É o Trop, porque não tinha perdido pro Sport na ilha esse ano.
Foi.
Derrubou na arena, levou uma macacada. Lucas Mineiro, volante. Eu conheço esse cara. E Seixas, que também não é meio adiantado na área, não, viu? É meio volante também, viu? É o Trop, tropiano na Chapecoense já. E no ataque, Arthur, conhecido do futebol pernambucano, que teve algumas boas oportunidades, não foi?
Foi.
É, mas não converteu em gol. Com pé, ele difícil fazer gol, é mais de cabeça. E o Eto Paulista.
Foi mal, Eto Paulista. E uma ausência aí, não sei, notável, é Rossi.
Rossi.
Não jogou. Tá indo pra China.
Do melhor jogador da Chapecoense. É. Chapecoense que utilizou no seu banco de reserva Luiz Antônio, ex-jogador do Sport.
Que foi o jogador que teve a chance mais
perigosa. Mais perigosa, mas não foi a chance. Aquele foi um chute de fora, que a Genoa foi uma boa defesa. Lourenço atacante
e
Dodô é daquele Atlético Mineiro, né?
É, é do Atlético.
É a Chapecoense que levou Roberto Santa Cruz e pode levar Bruno Silva.
Zagueiro.
É. Ambos por
indicação, né?
Indicação de Alves e Sotrópio. No banco.
E já levou Marquinhos e Leandro Pereira.
Leandro Pereira.
Saiu a notícia até hoje que Leandro Pereira tá com uma contusão séria no joelho, né? E tá pra ser devolvido. Mas pô, não quer não.
A Palmeira, pô.
É, ele é do Clube Brugge.
Clube Brugge da Bélgica?
É, pô, ele foi devolvido pro Clube Brugge. O Clube Brugge emprestou ele ao a Chape, porque o contrato dele com o Palmeiras acabou.
Parar no Timba.
É. E foi isso. Mais uma vitória. E o técnico do Sport não levou o Luxemburgo.
Luxemburgo, né?
Tinha esquecido dele.
Que tá com moral em Recife.
É, tá começando o trabalho dele. Tá começando a.
Tá com moral em Recife.
Tá bom o trabalho, tá bom. Mais um gol, mais um jogo do Sport sem levar gol. É uma surpresa aí, viu? Mas... Uma vitória boa, né? Vitória importante do Sport. Passa mantendo essa sequência aí.
Tá surpreendendo quando não é favorito e quando é favorito tá fazendo papel, seu papel.
Campeonato brasileiro que não é fácil. Mas você somar ponto, melhor.
O Sport que ganhou a posição do Palmeiras. Tá em quinto lugar agora. Dentro da pré-Libertadores e ainda com a torcida por um time brasileiro ganhar a Sul-Americana. Copa do um time ganhar Sul-Americana Libertadores e um time desse G4 ganhar a Copa do Brasil que
assiste até 8 por aí.
Né? Pode ter uma pré-Libertadores com 9, meu amigo. É, o oitavo
no passado.
Então, mais do que tá em quinto, o Sport tem que tá aí no bolo. Tá aí no bolo porque as vagas vão gerar aí, pô. As vagas vão gerar aí.
O negócio é ficar aí. Tentar ficar aí é importante, porque vai que lá no final...
Um começo de um primeiro turno parecido com o de 2015, onde o Sport fez 28 pontos no primeiro turno, se eu não estou errado. Estou errado? Foi 28 pontos, se não me engano.
Pode ter sido, foi.
O Sport já tem 21 e faltam 6 jogos.
Desses 6...
Bicho, se ele empatar os 6, ele faz 27, fica um ponto atrás, pô. E
um
ali...
Só um ponto só boa, primeiro turno.
Ótima! E o Sport, naquele campeonato, acabou em sexto.
Só que
porém, teve uma sequência de 10 jogos, 11 jogos sem.
Ele passou 11 jogos,
11 jogos sem ganhar, sem vencer.
Ele passou 11 jogos sem perder no primeiro turno e passou 11 jogos sem ganhar. Juntando primeiro e segundo turno.
Então, que é assim, uma coisa difícil de acontecer. Se o Sport não passar por essa queda de rendimento, pode brigar por uma vaga inédita pro futebol nordestino, que será a Libertadores pelos pontos corridos.
É verdade. E. É normal oscilar, né? Tipo, nesse campeonato brasileiro, 38 rodadas. É normal o time oscilar. E é uma gangorra, né? Na 12ª rodada, o Sport começou a rodada com. Na 12ª colocação. E acabou em sexto.
Não, começou em sexto, terminou em
quinto. Aí ele acabou em sexto, começou o jogo dele em nono. Com empate ou derrota, ele ficaria em nono. E com a vitória, ele pulava pra quinto, né? No caso, ele começou a rodada em sexto e acabou em quinto. Mesmo com todo mundo ganhando ali, ele ficou em quinto, né?
A última, outro podcast sobre o Sport da segunda-feira, eu ressaltei quem era os, pra ver a importância da boa campanha do Sport nesse primeiro turno, quem eram os times que estavam à frente dele. Que era o Corinthians, Grêmio, Flamengo, Santos e Palmeiras. 5 times que assim você fica na frente de um, independente da tabela, você, porra, fui melhor que esse aqui. O Palmeiras já tá atrás. E se você pega os dois times que vem atrás dele, é Cruzeiro e Palmeiras, pô.
É, e sempre a gente fazia assim. Quem a gente sempre perguntava aqui no podcast, né? É, desses 10 primeiros aí, quem você acha que não vai ficar aí?
Olha, nenhum é tipo esporte subindo entre 10.
Quem tá ali nos 10 outros, quem vai estar lá em cima? Hoje os 10 primeiros. Os 10 primeiros, o décimo é o Curitiba.
Nesses dois, eu diria Curitiba e Sport, vão sair daí.
Hoje a gente fala Curitiba e Sport.
Porém...
Vai colocar no lugar, quem vai acompanhar pro lugar, vamos ver.
Galo.
Galo.
Até parece que tá gostando moral mais, não.
Fluminense.
É, o até parece que ele botou várias vezes, uhum. Mas tá gostando moral mais, não.
E começando a diminuir, né?
É.
Primeiro a gente fazia com 4, 3, hoje foi 2.
Só que, por exemplo, se você pega o Galo e o Sport, são 4 pontos de diferença.
É.
E o jogo que mais se usa pra tirar diferença, que é você pegar aquele time em casa, já houve. O Galo e o Sport já teve na Independência e o Sport conseguiu um empate pro 2x2.
Conseguiu empatar lá.
E hoje, no caso do confronto, só teria Sport e Atlético Mineiro, que o Sport hoje iria com certo favoritismo.
É, verdade. E tu acha contra o Palmeiras também?
Não.
Nem jogando em casa?
Não.
Eu tô com fé no Palmeiras Marlão.
Também não, mas ainda acho que...
O Cuca disse agora que tá difícil a briga pelo título agora. Porra! Ele ficou distante.
Ele tá a 16 pontos do Corinthians, pô.
Tá distante, meu amigo. E tipo, o Curitiba tá em décimo aí, não é importante vitória dele, né, contra o Havaí, senão o Fluminense estaria aí.
Mais uma coisa a salientar sobre a situação do Sport. Diego Souza acabou qualquer dúvida, né, sobre foi o sétimo jogo.
Ele voltou da madrugada de...
A entrevista dele eu vi sinceridade.
Ele voltou da madrugada de terça pra quarta, treinou na quarta. Concedeu uma entrevista coletiva aí, não foi nem uma entrevista de pergunta.
Não foi entrevista, não foi coletiva, foi entrevista só.
Ele.
A entrevista coletiva porque tinha várias
respostas,
né?
Não foi entrevista. Falou tudo que ele queria, desabafou.
Se emocionou, chorou não, se emocionou.
Se emocionou. Parou alguns momentos da entrevista.
Mostrou alguma mágoa com a editoria do Sport.
Foi, mostrou.
É. Dizem que principalmente com o Gustavo Dubé.
É presidente também, acho que é toda a diretoria ali, né?
Acho que foi mais com o Dubê, acho que foi uma diretazinha pra Arnaldo e uma direta muito grande pra Dubê. É, agora sim, é uma a coincidência dele, eu acredito realmente o que ele disse, que foi coincidência esse problema pessoal que aparentemente é separação da esposa.
Ele não fala o que é.
Ter calhado de cair na véspera do sétimo jogo. Eu vi sinceridade nele. Porém, é uma consciência muito grande que eu não me considero imprensa ainda. Mas nós aqui, assim como a imprensa pernambucana, não engoliu essa conversa na hora. Porém, pós entrevista, acho que muita cara de pau se ele se emocionar daquele jeito. Contou uma mentira, né? Eu acho que foi verdade mesmo.
A entrevista coletiva dele, ele mostrou que gosta daqui.
Inclusive, se fosse pra mentir, ele ia mentir amenizando na diretoria, meu amigo. Ele ia mentir isso, não. Ele falou da diretoria porque ali foi verdade. Pô, se não for verdade, ele acredita no que tá dizendo.
E dentro dessas 3 semanas aí que rolou tudo isso, muita coisa falada, muita coisa mostrada. Todo dia era uma coisa diferente.
Inclusive, uma mágoa dele foi que ele explicou pra diretoria o que estava indo fazer no Rio de Janeiro e não se sentiu blindado pela diretoria do Sport, que colocaram o preço nele, que disseram que ele só vai renovar, fazer negociação. E Diego Souza nunca teve tão comentado quanto nas últimas semanas. Essa foi uma das mágoas dele com a diretoria do Sport.
Na entrevista coletiva dele, ele fala dessa relação, essa mágoa, de não se sentir protegido, só que Arnaldo Barros falava sempre que acreditava em Diego Souza, né? Sempre falava que ele estava resolvendo os problemas particulares dele. Mas nessas 3 semanas foi muita coisa falada, muita coisa mostrada. Da imprensa de São Paulo, a imprensa de Recife também. Mas nunca não vi a imprensa de Recife assim chegando perto de colocar ele no Palmeiras. Não vi. A imprensa de lá mais.
Até Paulo, esse fim de semana. Né? Esse fim de semana com a sua mudou como certo.
Aqui pô. Eu também, toda a entrevista dele, eu não via uma dúvida assim na cabeça dele, né? Sempre eu vi ele mais pelo lado do Sport, que ele ficar aqui.
Sim,
sempre,
mas,
sempre falou.
Segunda-feira a gente botou aqui, eu não preciso de você.
Foi pra jogar. Mas né, sempre depois do jogo ele falava que não, eu quero ficar aqui. Só que ele também falava que quem decide não é ele, quem decide é os outros. Aí não concordava com isso. Quem decide
não,
é os outros.
Tava muito.
Quem
tava,
decide é você, se você quiser ir.
Até a entrevista coletiva dele e até anunciar que ia ficar. Tava parecendo muito. É a negociação como se dá no futebol, pô. Tava parecendo muito, pô.
Aí ele deu um ponto final naquela entrevista, pediu pra todo mundo deixar isso pra lá, esquecer e focar no Sport e ir pra arena e focar no jogo, apoiar o Sport.
Bom público. 25 foi. Pessoas.
O público que tava chovendo hoje lá. Na Recife, São Lourenço também.
E um pouco pela hora, né? 7h30. Quando deu um intervalo ali, começou a lotar mais, né? A arena. No primeiro tempo ainda tinha muito lugar vazio. Mas no segundo tempo chegou todo mundo. Acho que deu tempo de chegar todo mundo. Só no segundo tempo. Bom público.
É, provavelmente vai bater o clássico. Acho muito difícil dar mais visível um pessoal na outra pista depois.
É verdade, também acho meio difícil isso.
É, agora uma participação especial dessa vez do Grilo.
Sempre ele também.
Bota o nome pra ele, pô. João é João fraco. Grilo. João Grilo. Dá o nome pra ele aí. João é mão de Bredo. É, ao término dessa rodada da Série A, temos a seguinte tabela. O Corinthians mais líder do que nunca. Com 35 pontos.
É muito ponto, meu amigo.
Campanha gigante.
É muito.
13 jogos, 11 vitórias e 2 empates, meu amigo.
É muito ponto.
É muito grande. Agora eu vou admitir aqui. Eu não... Qual foi o outro empate dele?
Os dois empates dele.
Chapecoense.
E Curitiba.
E Curitiba.
O único jogo que ele não fez gol foi Curitiba.
Tem dois pontos que o Sport tem que ele não tem.
É.
Não que o Sport agora pelo título, né? É pontos da gravidade fora de casa.
Enquanto o Curitiba fez gol, só que tirou
gol. Tirou gol de Júnior, foi? Enquanto a Chapecoense em casa também, que o Sport acabou de vencer.
Verdade. É, esse campeonato é assim, doido.
Pô, gigante, vitória gigante do Palmeiras lá, pô. Já tinha vencido o Grêmio lá, o Corinthians já foi pra merecer ser campeão já. Segundo lugar, o famigerado Grêmio.
Esse...
Que os donos da banca adoram.
Esse é doido, mano.
Esse é doido. O Palmeiras é segundo lugar.
Havaí, com 5 pontos. Flamengo.
Não, ele perdeu 3 jogos seguidos. Corinthians, Palmeiras e Havaí.
Só que ele já tem a gordura, né?
Tem a gordura e...
E
uma vitória gigante agora,
né?
Na ilha.
Na ilha, né? 25 pontos.
Terceiro lugar, mineiramente, como malandramente, como quem não quer nada, o Santos, com 23 pontos.
Ninguém viu chegar aí. 23 pontos.
Ninguém deu brecha.
Tá, se ele não ganha aquele jogo ali, ele estaria no G4 do Sport, né?
Era.
Se ele não ganha o jogo do Galo.
Mas foi a primeira vitória do campeonato, da rodada, né?
Uhum.
Na quarta colocação, o Flamengo.
Todo poder do Flamengo, né?
De dinheiro, né?
De dinheiro.
Com 23 pontos. Vinha...
Só de dinheiro não, isso de dinheiro outras coisas também. Né?
De quê?
Oi?
De quê?
Vou ficar calado, né, pô? Todo mundo sabe, né?
Vinha dessa sequência ótima o Flamengo, porém com essa derrota em casa, deu uma caída e por um concorrente direto, né? Hoje não por título, mas por G4. O quarto lugar já não foi pra Libertadores, meu amigo, na Copa Brasileira. Hoje o quarto lugar é certo.
É
marca fechada. Quinto lugar, Sport Clube do Recife, que a gente já falou.
Com 21 pontos, né?
Com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As 4 derrotas
um ponto não. Importante aqui na classificação do Sport é o seu saldo de gol.
Hoje de 3, né?
O Sport que começou o campeonato levando uma goleada da Ponte Preta
4-0
e conseguiu reverter.
E há 2 jogos atrás tinha um saldo de gol de menos 3, hoje tem de 3.
Aí conseguiu reverter, ponto importante.
Sexto lugar, o Cruzeiro com 20. Time
é outro que...
de oscilação, mas que...
Começou mal. E, mano...
Não
vai sair agora.
Não vai sair mais não. Acabou. Concorrente pra Libertadores aí, viu?
Pra
Libertadores aí, com o elenco Thiago Neves, que, mesmo time sendo time regular, Thiago Neves, olha, nenhum foi regular, se desde que chegou, tá jogando muita bola, porque ele é muito bom jogador. E tá aí. Thiago Neves. É até do patamar de Diego e Everton Ribeiro.
Hoje?
Oi?
Tá. Tá jogando até mais bola.
Tá bem, mais bola não sei, mas é do patamar.
Não, tá mais bola, eu acho.
Sétimo lugar, o Palmeiras. Que sumiço o Palmeiras? 6 jogos. Vê só, Palmeiras ou vai ou racha, viu? Palmeiras são 3 jogos. 6 vitórias, 6 derrotas e 1 empate.
Palmeiras que
é o caso fora.
É o candidato, é tudo, né? É Libertadores, é Brasileira, Copa do Brasil.
Dá o Cruz, pronto. Briga pro título e briga mais não. Briga mais não. 16 pontos.
E
aí a Libertadores aí tem que reverter o jogo contra o Barcelona de Guayaquil de 1-0. Se ele não reverte, meu amigo, acabou o ano, pô. Uma cheia de progressão. Eu te perguntei sobre o Rogério Ceni. A culpa é do Eduardo Batista?
Não?
Não é, pô. Não, não é culpa do Eduardo Batista.
Não, não é do Eduardo
Batista, não. Eu não sou desses caras que... Ah, treinador tem que passar um longo tempo. Tem que fazer por onde merecer. Agora, tem certas situações, meu amigo, que a turma exagera, pô. Oitavo lugar, Vasco da Gama. Legal, que todo mundo colocava como candidato ao rebaixamento. Assim como o Botafogo... Ele tá me lembrando do Botafogo do ano passado.
Quantas vitórias?
O Vasco tem 6 vitórias. O Vasco tá igual o Palmeiras, pô. 13 jogos, 1 empate... 6 vitórias e 6 derrotas. Conseguiu a última vitória sobre o Vitória. Vitória que são mais.
Só o saldo dele que é. O saldo de gol dele é. Agora que ele ganhou, agora de 4x1, né?
Mas o Vasco é, tá, é tem um time, apesar dos medalhões, que é meio tabela pra baixo, pô. Porém, ele tem o oitavo com 19 pontos e assim, não é mais, não vai cair mais.
O que ele fez de gol contra. O que ele levou de gol contra a Fê, meu amigo. Contra a Fê, 23 gols no campeonato.
Inclusive, foi a maior derrota do Vasco, foi 5x2 pro Corinthians. Nono lugar, o Vasco foi o Botafogo do ano passado e o Botafogo desse ano tá em nono lugar. Qual que é o campeonato diferente do Vasco, porém com a mesma pontuação? São 3 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Porém, o Botafogo mesclando a atenção com outros campeonatos.
A cabeça dele tá lá.
Com a Copa do Brasil e com a Libertadores. Porque assim, Botafogo não é um time de Libertadores. Os times do Rio não são time de Libertadores. Porém, Botafogo tá gigante na Libertadores. Tem que privilegiar mesmo. Tem que abraçar. Décimo lugar, o Coxa Branca. É o ABC da Série A.
O Coritiba que tem perdido pro Sport e ganhou agora fora de casa do Havaí.
Hora nenhuma,
os pontos, né?
Hora nenhuma tá ameaçado só por rebaixamento.
É, agora não. Se ele tivesse perdido hoje,
estaria.
E estaria no bolo, né?
Até porque ele tinha perdido para um com indireto, caso perdesse.
Ele estaria no bolo, né?
Vinha de uma sequência ruim, hoje vai 4 gols, meu amigo. Gigante na sacada. Décima primeira colocação, o Fluminense.
17.
Com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, campanha. Medíocre. É. 12º lugar. O Galo Forte Vingador.
17 pontos também.
Destaque o jogo do Curitiba, 2 gols de Rildo. Isso não é normal, não. Rildo fazendo gol logo 2. Porque ele gosta de marcar o lateral esquerdo. Fazer gol e não gosta, não.
O Galo que tá aí, 12º colocado.
Mesma campanha do Fluminense, 4 jogos, 5 empates e 4 derrotas. Mesmo saldo de gol, porém o Fluminense fez 21 gols, até mesmo foi apenas 14. Uma defesa melhor, porém um ataque pior.
O Galo que tá mal.
Tá mal, o Galo que não é lugar do Galo. Não é lugar do Galo. O Galo não devia estar aí. Pelo menos pelo ano que tem. Aí eu te pergunto, é culpa de Roger Machado?
Não.
Eu acho que é.
Acho que não.
Acho que é. Treinador meia boca. Chegou no Grêmio com bom time. O Grêmio não esperava pouco. Hoje o Grêmio tá muito melhor que ele. O Atlético Mineiro tá muito pior do que tava antes sem ele. 13ª colocação.
Bahia.
15 pontos. 15 pontos. A vitória muito boa do Bahia contra a Ponte Preta. O Bahia que passou a Ponte Preta sem ganhar transição de rebaixamento. Não sei se tava na zona, porque tá todo mundo com 12 ali também. Mas estaria na briga. Hoje ele deu uma respirada. Que pode ser que se encontre agora com o Jorginho. O Bahia
aqui,
não tem time pra cair. O Bahia não tem time pra cair, não. O time arrumado.
Do 13º ao 16º. Que é Bahia, até Paranaense, Ponte Preta, Chapecoense, os 4 tem 15 pontos.
O Bahia que ganhou...
Os 4? Ele foi o único que ganhou.
Que também foi um jogo fora de casa, né?
Claro, é. Foi o único que ganhou, não, a Chape também jogou fora.
É, verdade.
Os 4 tem 15 pontos. É os 4 que estão acima ali da...
É o bloco pré-zona, né?
É o bloco pré-zona. 3 pontos, né, da zona. Que começa pelo São Paulo.
Os 4 pra zona que tem a campanha parecida de 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, mas não, idênticas. Mudam só de gol. O Bahia tá muito ajudado aí pelo 6x2 que deu na Tapanense na primeira rodada. Que tem 2 gols de saldo, a Tapanense tem menos 6. Assim como a Ponte Preta também tem menos 6. Porém, meu amigo, eu vou ser sincero aqui, eu não sei qual que tá o desempate, se é a ordem alfabética ou cartões amarelos, porque até com essa Ponte Preta tô com a mesma campanha. 15 jogos, 15 pontos, 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 12 gols feitos, 16 levados e saldo de gol de menos 6.
Tem que ver o confronto direto.
Não teve ainda. E em 16º lugar, beira na zona por aquela mesma pontuação desses outros, a Chapecoense, com menos 8 de saldo.
Pronto, e 17º pro São Paulo.
São Paulo.
Com 12 que não vacilou em casa, poderia estar fora dessa zona aí.
Não. Não, ele estaria com 14 pontos, estaria na zona de baixo do mesmo jeito. Porém,
se ganha.
Tá, rapaz, mesmo jeito. Tá complicado, São Paulo, meu amigo.
Já tá 3 pontos.
Tá complicado, São Paulo. E aí, como eu falei antes, o São Paulo não vai ter jogo nessa Série A mais fácil que esse. Não vai ter. Até conhecido no Morumbi, não vai ter jogo mais fácil que esse. E pecou. Pecou bastante. Pegou muito. É, ainda no rebaixamento, Vitória, que venceu do Atlético Goianiense, era pra dar uma respirada, mas ele não quer, ele quer cair. Levou 4 do Vasco, que não tinha vencido fora de casa ainda. O Vasco tinha pontuado fora de casa, acho que não.
Tinha, contra o Curitiba.
Foi 0-0, verdade.
2-2.
Ah, foi 2 gols de Kleber. É, o que aconteceu com o Pesca 0-0? Também com 12 pontos, assim como São Paulo e Vitória, o Avaí. Que assim, fez aquele crime contra o Grêmio, foi o crime contra o Botafogo, mas não vai escapar não, velho.
Dentro de casa.
Bicho, Avaí até Goianiense, eu não sei se subia pra Série A, atrás na Série B.
Avaí que tá com 12 pontos. Só que tá ali, né?
Tá ali.
É a pontuação do São Paulo e Vitória.
E fechando, o Atlético Goianiense. Morto. 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 Tá morto o Atagonense?
Rapaz, tá pré-morto aqui.
Nota em 6. Tu vai dizer agora, tu mata o Atagonense, tá matando o Náutico também. Tá. Porém, acho que o Náutico é mais forte na Série B do que o Atagonense é na Série A.
Com certeza. Ele cometeu um crime, ele empatou com o São Paulo lá no finalzinho.
Mas sim, é um crime numa casa sem porta, né? Ele entrou lá e levou. A próxima rodada, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, rodada no fim de semana, teremos às 7 horas, único jogo do sábado, Corinthians e até o Paranaense. Cheirinho de crime?
Não. Não é...
Também acho que não. Mas se o último jogo... com ele diz que tá... Com ele diz que tá muito engrenado, bicho. Com ele diz que tá botando pra torar.
Outro até Paranaense, não.
E o Atlético Paranaense pra esse jogo vai demorar com a zona, viu?
Só o jogo do sábado é esse, né?
Um jogo do sábado. Já no domingo, às 11 horas da manhã, o famoso quem bebeu não assiste. Palmeiras e Vitória.
Palmeiras tem que ganhar.
Palmeiras vai ganhar esse jogo, pô.
Tem que ganhar.
Palmeiras vai ganhar esse jogo, pô. Esse Corinthians pra mim tem mais cara de crime do que esse aqui. E São Paulo cheio pro André, tá ligado? Se der o contrário. É, domingo às 4 horas da tarde, Vascão da Massa contra o Santos. Jogo interessante. Jogo interessante isso aí.
Jogo bom.
Mais interessante que esse. Cruzeiro e Flamengo.
E esse Vasco e Santos vai ser de portões fechados.
Da confusão do São Januário, né?
Que é ruim pro Vasco isso,
né? Oh, horrível pro Vasco. É. Cruzeiro e Flamengo, também às 4 horas.
Jogão também. O Franco direto também, né?
Jogo interessante, assim, pro Sport hoje.
É, um empate seria ótimo. Vai, acho que o Cruzeiro é favorito pra esse jogo.
Pô, a Flamengo acabou de ganhar agora. Também às 4 horas, Grêmio e Ponte Preta. E esse crime?
Rapaz.
Acho que não. Grêmio e Ponte Preta. Acho que o Grêmio tá vacinado. Tá vacinado,
Grêmio. Não. Ele ganha. O Grêmio ganha.
Às 4 horas, horário nobre do futebol brasileiro.
Um palpite.
Oxente, vou dar agora, meu amigo. Corinthians ganha, Palmeiras ganha. Empate Vasco e Santos. Empate Cruzeiro e Flamengo. Grêmio ganha pro Ponte Preta. Atlético Mineiro e até Goianiense.
Atlético Mineiro e até Goianiense e Atlético Mineiro, né?
Então esse é Atlético Mineiro, é.
Flamengo ganha lá.
Também acho.
Vai se recuperar agora.
Esse não é o melhor jogo da rodada, mas o mais interessante. Chapecoense e São Paulo.
Rapaz, confundi. Se a Chapecoense ganha, ela abre 6 pontos do São Paulo. E o São Paulo ganha, empata com ela. Eu sou chapa aí.
Tu vê o troco dando no São Paulo?
Rapaz.
Com gol de Arthur?
Os dois últimos jogos.
Passe de Roberto.
Né? Já era o treinador, mas foi ele que perdeu. Não, empatou com a Paranaense em casa e perdeu do Sport. Ele vai ganhar isso aí.
É, Arthur fazendo gol com o passe de Roberto.
Ele vai ganhar isso aí.
Eu vou de empate.
E Bruno Silva segura tudo lá atrás.
Eu vou de uma. Bruno Silva segura ele aí, peraí. Vai ainda não. Às 7 horas teremos Curitiba e Fluminense.
Curitiba e Fluminense.
Fluminense.
Esse eu não invento, não.
Fluminense.
Esse eu não pico.
E Bahia e o Avaí.
Bahia tem que ganhar.
Bahia e Avaí.
Tempo que não ganha de grande casa.
Tu queria passar as férias na Bahia ou no Avaí?
Depende do Avaí.
Avaí, pô. Avaí de Obama.
Avaí.
Você ia botar na Bahia. Na Bahia, tu é Bahia ou Vitória? Afro?
Sou sou Sport.
Acabou qualquer chance de não declarar os times, né?
Não, solta o jogo.
Não, acabou a chance de não declarar o time, né? Qualquer pensamento que a gente tinha de não declarar o time.
Não, foda-se.
Na segunda-feira, para trabalhar Douglas, mais um plantão do podcast.
Segundo jogo do Sport. Segunda.
Botafogo Sport, que mexe com toda a nossa logística.
Jogo bom. Botafogo Sport.
Eu sou Bahia, contra o Havaí. E eu vou te ajudar agora, viu?
Aí, pátria.
Eu vou dar Botafogo.
Eita, tem Sport
ganha. Ajudei, pô.
Sport ganha.
Ajudei.
É um jogo bom, esse jogo.
Jogo bom.
Sport ganha gol, mas.
E o Botafogo também,
tá. O Botafogo também é chato.
Já se enfrentaram?
Só a Copa do Brasil.
Um 2-1. Um jogo muito estranho, que o Sport tava melhor com. Come a menos. Não, com 11 jogadores.
Foi.
Quando foi expulso o cara do Botafogo, o Botafogo virou superior e virou o jogo.
Virou o jogo, o Diego só perdeu um pé.
Assim como na Ilha, o Botafogo botou 1-0. Foi até o segundo gol que o juiz anulou sem razão. Daí foi expulso do Sport. E o Sport melhorou, empatou. É. E não teve chance de virar, mas abafou o Botafogo. A mancha do Sport foi um lance de Igor Rabeiro contra, não foi? Mas sim.
O Sport tá sendo
mas
movimentado esse ano.
Mas foi uma bafa, foi. O Botafogo Sport tá sendo movimentado.
Jogo bom, jogo da segunda aí.
É. Jogo interessante de assistir. O artilheiro do campeonato, Henrique Dourado. 9 gols, não fez gol nessa rodada.
O André
já tá chegando lá. O André e Roger.
É.
Ambos com 6 gols.
O João e Luca com 7.
Luca com 7. Mais uma coisa a acrescentar sobre a 13ª rodada da Série A, Las Vegas?
Não. Meu celular descarregou.
Então, tá na hora de fechar mesmo. São 10 para as 3 da manhã.
Guerreiro, mano. É guerreiro.
Um abraço agora pra Douglas, que vai trabalhar essa madrugada pra editar e vocês terem esse melhor conteúdo do futebol pernambucano na sua manhã de sexta-feira.
É. Só quando agora, hein?
Agora domingo.
Só domingo.
O geral da rodada. Então é isso,
e pessoal. Sábado tem clássico.
Sábado tem clássico, na Santa Cruz.
É jogo doido aí, isso.
Jogo doido. A gente comenta domingo. Então é isso, pessoal. Um cheiro.